Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Marcelo, que eu fiz gostar de futebol jogando Superstar Soccer
Deluxe.
Throw in.
Aí, aqui é o Marcelo, estou aqui com o Thiago Ibrahim. Thiago, pega aí, toca pro gol, cara.
Eu sou goleiro, pô.
Faz gol contra, então.
Cara, goleiro, com toda a sua altura, cara.
E pimbolim, né, cara? Totó.
Ah, vai começar, Paulinho?
O Rio é Totó.
Eu sou o Thiago, tô aqui com o Beto Estrada, que já não aguenta mais ouvir a expressão gol do Barcelona.
Tá certo. Tu é flamenguista, né?
Você vai saber já, já.
Tá bom, a gente vai conversar sobre isso aí, sobre esse grande ano que vocês estão tendo aí. Aqui é o Beto Estrada e eu tô aqui com o Paulinho, que é o quê? Corintiano? Que eu não sei.
Ah, vai descobrir tá. Agora.
Porra, mas ninguém fala, só eu posso falar no começo?
Ué, cara, só porque seu avatar tem um escudo do Fluminense gigante aqui no Skype.
Exato. O flusão até morrer.
Cara, eu sou santista, mano.
Ah, tá bom.
Vivo de história.
Tá bom. Pô, tu vive de história? Tu tá maluco, cara. Vocês ganham Libertadores, vocês ganham...
Eu sei, mas essa é a piadinha que eu sempre ouço, cara.
Pô, você tá maluco. Tão ganhando tudo, cara.
Ultimamente eu não ouço mais, não. Eu ficava bolado, como vocês dizem no Rio, quando eu era criança, eu ouvia isso. Ah, santista vive de história. Nunca vi o time ser campeão, eu tinha que concordar, cara.
Cara, o Santos, durante muito tempo, foi o Botafogo de São Paulo, né?
Ai, ai.
É botafoguense?
Não. O que você é, Marcelo?
Eu sou 15ista, mano.
15 de Piracicaba, cara.
Bom, ouvintesirmãos.com, Marcelo é o Zé Ruela desse podcast.
Não, eu sou, além de 15ista, eu sou São Paulino não praticante.
15ista? É assim que se chamam alguém que torce pro 15 de Piracicaba? 15ista?
15ista, cara. É.
Sabia, não.
É. Ou desista também.
Por um bom tempo foi mesmo, cara.
15 tá em alta, mano.
Tá em alta, é. Não classificou pras finais, mas tá em alta.
É alto pra caramba, ficou lá, cara. Não,
ele terminou o Campeonato Paulista com 7 jogos seguidos invicto, cara. Isso é muito bom pra um time do interior no campeonato.
Tipo o Botafogo, né? 7 empates.
É, por aí. Não, o último jogo foi 4-1, cara, de virada.
Centenário do 15, cara. Esse podcast é homenagem ao centenário do 15.
Salve 15 de novembro. Glorioso esquadrão, na vitória ou na derrota, está em nosso coração.
Estamos aqui para falar de futebol no podcast Irmãos.com, exatamente por esse motivo que o Marcelo falou, 15 de Piracicaba, está completando 100 anos. Nós estamos aqui para elogiar, para homenagear o Nhoquim de Piracicaba. Mas enfim, para falar de futebol, muita gente, só de ter visto o tema, não quis ouvir esse programa, tenho certeza. Porque, cara, eu descobri que nesse mundo de podcast, muito pouca gente gosta de futebol. Por qual motivo que vocês acham? Eu tenho uma teoria.
Eu também tenho.
Eu acho que é a mesma teoria de todo mundo, né?
Porque a maioria é nerd e teve bons motivos pra, no tempo de escola, odiar futebol.
Não são bons motivos, cara. E eu acho que as pessoas, elas perdem grande parte do valor do futebol, que é você ver ele com os amigos, discutindo, dando uma sacaneada, falando um pouco sobre o jogo e tal. Eu costumo fazer isso numa cervejinha, né? Porque é futebol e cervejinha.
Tem tudo a ver, né, cara?
É.
Eu não gosto de cerveja, mas eu concordo que combina.
Cara, eu vi a final da Libertadores do ano passado, Corinthians e Boca, com uma galera em São Paulo bebendo uma cervejinha. Uhum. No bairro de palmeirense.
Nossa, foi triste, hein, cara, esse dia.
Eu tava num bairro de palmeirense e eu não vi nada acontecer. Nada. Não aconteceu nada à minha volta. Passou, pra não dizer que não aconteceu nada, passou um carro buzinando, só, mais nada.
Cara, eu não acredito, cara, porque aqui na Zona Leste...
Que é o centro do Corinthians, né?
Foram fogos até o dia seguinte, cara. Não estou brincando.
É, não, eu tô sabendo, eu queria ir. Eu pedi, eu falei pra galera que tava comigo, eu falei, pô, pô, vamos pra Paulista, quero ver a festa e tal. Mas a galera tava meio assustada. Falou, não, pode ser. Porque corintiano é aquilo, né?
Posso fazer uma pergunta sobre isso, sobre fidelidade a time? Eu tenho reparado que tem gente que tem tatuagem. Cara, isso não é um tipo de suicídio?
Cara, isso é um problema pra jogador de futebol. Se o cara quer ser jogador de futebol, ele não pode fazer tatuagem de um time no corpo. Ele vai ter sérios problemas com isso. Mas pra torcedor, cara, por que suicídio?
Não, cara, já pensou? Acho... O Beto tá lá com tatuagem dele do Fluminense.
A do Beto está quase acabando, pra falar a verdade.
Tá fazendo, cara?
Tô.
Chutei. Aí ele aparece lá, sei lá, na praça lá dos flamenguistas, cara. Não tem nem como, sei lá, cantar o hino pra disfarçar e fazer isso aí. Sempre cara, tem essas histórias, né?
Mas entendi. Assim, isso aí é uma parada assim. Eu não sei como é que funciona em São Paulo, mas aqui no Rio você ouve falar muito e tal de violência no estádio e tal. Isso é só pra quem não sabe ir ao estádio. Só pra quem não sabe por onde você tem que ir, por onde você tem que voltar.
Ou por onde você não tem que ir, né?
É, pois é, porque assim...
É verdade, eu sempre falei isso, cara.
É, existem caminhos que são completamente família e tal. O cara que vai com a família, quer só curtir o jogo, quer brincar e tal, ele tem um caminho a seguir ali que ele não precisa pegar o mesmo caminho que as torcidas pegam, sabe? Então é isso eu acho que é uma
pode
coisa
pegar
assim.
Metrô, né, cara?
Não, então, o problema é você pegar o trem, né? E aí é onde ele divide e tal, que as torcidas começam. Tanto que teve um rapaz que apanhou aí, porque era homossexual, ele tava saindo do estádio, foi ver o jogo, só que ele, sabe, é aquilo, não, provavelmente não sabia o que tava fazendo e pegou um caminho errado, mas...
Uhum. Ele era Fluminense.
Não, olha a piada. Olha a piada.
Eu não sabia que tinha essa associação, cara. Todo tricolor tem esse estereótipo, é isso?
Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Vou deixar isso bem claro, tá? Pra todo mundo que tá ouvindo de uma vez por todas. Tricolor só existe um, tá? O resto é tudo de três cores.
Ah, e vai começar com essa história. Não.
Tá? Teu time tem três cores. Tricolor é só o meu.
Então, ó, o objetivo desse podcast hoje era tentar fazer a discussão de uma maneira mais sensata, mais pé no chão, mas pelo jeito eu não convidei as pessoas certas. Esse assunto surgiu, cara, porque assim, eu gosto muito de futebol, gosto de assistir, gosto de acompanhar meu time, gosto de acompanhar o time dos outros, assisto jogo que não é do meu time, né? Que tem, por exemplo, aqui não tem nenhum corintiano, porque eu não achei nenhum corintiano que assiste jogo de outro time. O corintiano só assiste jogo do Corinthians, né? E fica bravo, assim. Aqui em São Paulo, cara, pra vocês terem uma ideia, de cada 10 jogos, 9 é do Corinthians, e o que passa de outro time só passa porque o Corinthians não jogou aquela semana. E aí o corintiano fica bravo, pô, vai passar jogo dos Bambi hoje, mano, sacanagem, fica xingando no Twitter, né? Mas enfim, eu gosto de assistir futebol, eu gosto do Barcelona, por exemplo, mas assim, eu não fico irritadíssimo quando ele toma 4 gols, como aconteceu recentemente. O
que você ia falar aí, pô?
É, ele toma de 4.
Não pega bem.
Eu acho legal, sabe? O outro time tá jogando bem, igual o Bayern jogou naquele dia. Eu falei, cara, que jogão, cara. Da hora o Bayern tá ganhando, sabe?
Quanto mais gols sair, melhor, né?
É, quanto mais gols sair, melhor. Mas assim, eu tenho dificuldade de conversar sobre futebol com amigos, com o pessoal na igreja, com o pessoal do trabalho, o que é que seja. Porque sempre vai entrar naquelas questões minunciosas de que, ah, não, você viu, cara, o São Paulo perdeu feio 11. Ah, perdeu feio ontem, mas ganhou 3 jogos seguidos antes disso, é líder do campeonato, sabe? Não consegue discutir o futebol de uma maneira sensata, né? Não, realmente, ontem não jogamos legal, a zaga tava toda bagunçada e tal, sabe? É difícil, cara, esse tipo de discussão eu não consigo ter com as pessoas. E por isso eu não consigo discutir futebol, cara. Então eu quero hoje discutir futebol de uma maneira sensata.
Ô Paulinho, talvez muito disso aconteça por causa de um grande clichê que muita gente fala, né? Porque política é religião e futebol não se discute.
Só faltava a gente discutir futebol, né, cara? Política e religião a gente discutiu bastante por aqui.
É verdade, verdade. E talvez porque isso envolva paixão, né, cara? Quando fala paixão, cara, a gente sempre deixa raciocínio de lado, né, e parte pro coração.
Mas você sabe que, pensando ultimamente, eu cheguei à conclusão, a triste conclusão, de que esse é o grande motivo do futebol fazer tanto sucesso no Brasil? Você torce lunaticamente pro seu time no domingo pra não chegar na segunda e você ser zoado pelos seus amiguinhos da escola ou seus colegas de trabalho.
Mas isso não é saudável, cara. Isso não é uma coisa saudável. saudável, porque assim, torcer, você brincar, você fazer isso tudo, eu sou um torcedor, as pessoas que me conhecem brincam, né, ah, é fanático e tal, porque eu torço muito pelo Fluminense, eu gosto muito, acompanho sempre e tal, e gosto de brincar, sacanear o adversário, mas ao mesmo tempo, cara, eu não acho saudável você não conseguir ter uma conversa sobre futebol. Existe uma pessoa, que eu não vou revelar quem é, não, mas não é conhecida não, mas ela é botafoguense, e eu tenho uma birra pessoal com o Botafogo.
Eu percebi que a hora que você falou botafoguense, você até mudou o tom de voz, cara.
Cara, falou meio mas assim, ó, que fique claro, eu consigo ter uma discussão, não quer dizer que eu odeio botafoguense, não tem nada disso, eu só não gosto do Botafogo. Na verdade, não é que eu não gosto, é que eu acho que Botafogo não é time, o América é mais time que o Botafogo, entendeu? Mas, enfim, isso é uma outra discussão. E aí, o botafoguense, geralmente ele fica puto comigo, quando eu falo isso. Só que assim, o meu sogro é botafoguense e muito doente. Então a gente tá sempre brincando, sempre um sacaneando ao outro e tal. Essa pessoa específica, ela fica irada comigo, mas assim, de vou embora daqui, seu escroto, sabe? É nesse nível. E aí é uma pessoa que assim, quando todo mundo começa a conversar de futebol, eu já aviso, falo, pô galera, não vou falar porque eu não tô à vontade pra brincar, entendeu? Mas é verdade, porque a pessoa me castra, porque eu não quero discutir de futebol pra alguém ficar chateado comigo, sabe? Pra alguém ficar fazendo grosseria comigo. Não é, esse não é o espírito da parada. Uhum. Discutir é você brincar, você dar uma sacaneada, tem um flamenguista aqui que, pô... sacanear é fácil, né, parceiro?
não, hein?
Piada pronta já, o Thiago. Aqui hoje,
mas, né? Pô, tipo assim, o cara vai brincar também, a gente vai falar, você viu que o cara brincou aí, Fluminense é time de Bambi e tal, você não tem que ficar chateado por causa disso, é besteira, sabe? Então eu acho que esse negócio de é normal a pessoa ficar assim, eu acho isso completamente não saudável. Isso pra mim tá que nem a TPM, que virou uma piadinha, sabe? Ah, a mulher de TPM é chata. Não, gente, vamos levar isso a sério.
É um problema? É um problema.
Sabe? Então não amacie com a risada. Eu acho que a discussão do futebol vem pelo mesmo sentido, sabe?
Uhum. Você faz o que então? Quando o cara vem discutir, perde a linha com você. Você fala, ó, oh, parei.
Eu falo exatamente. Eu falo, pô, cara, você não consegue conversar e tal, então vou parar de falar porque eu não quero te ofender,
não,
sabe?
Eu nem falo isso, cara. Se vem uma pessoa que eu sei que não sabe conversar de futebol, eu concordo com ela e saio de perto. ou mudo de assunto,
não,
sabe?
Mas assim, é, então, você tá no mesmo lugar. Só que assim, a pessoa tá falando e tá chateada, não sei o quê. Eu falo mesmo, falo, pra mostrar, sabe? Olha, eu vou parar de falar porque aparentemente você não sabe consegue conversar. Sem ficar revoltado, sabe? Eu não quero ir longe de mim, querer te agredir aí e tal. Se você
e
se
eu acho que essas pessoas são o grande motivo de ter tanta gente que tem ojeriza ao futebol. Por causa desse tipo de gente, sabe? Que não sabe conversar, não sabe, ou só sabe falar sobre isso. Né? Também tem gente que só sabe falar sobre futebol, cara. A conversa sempre vai ser levada pra esse lado.
Vou te falar, Paulinho, eu vou te falar. Eu já fui um cara desses, cara. Graças a Deus eu
se libertou.
Eu fui liberto, cara. Graças a Deus. Eu gosto muito de futebol, gosto muito do Flamengo, mas eu me libertei disso, cara. Sério.
Que bom.
Cara, mas eu acho assim, eu acho que quem gosta de futebol, que gostar de futebol não é acompanhar o seu time. É outra coisa.
É.
Quem gosta de futebol não tem esses problemas, tá? Essa é a minha opinião, assim. Uhum. Quem gosta mesmo de ver um futebol, de ver uma boa partida. O carioca que fala assim, pô, hoje tem um Flamengo e Vasco. Eu sou tricolor, sabe? Mas não perco. Maracanã abrir, ligar pros meus amigos flamenguistas, vou falar, vamos pro Maracanã ver um Flamengo e Vasco e tal.
Vai torcer pra quem?
Vou torcer pro Flamengo. Não. Já, cara, eu tenho problema com isso, cara.
Que bonito.
Os flamenguistas, eles são tão agredidos pela sociedade, que quando eu falo esse tipo de coisa, parece que é um, meu Deus! É tipo...
Não, é porque a gente tem meio que um todos contra nós, sabe como é que é? Uhum. Flamenguista, eu acho que é tipo igual corintiano. É igual corintiano em São Paulo, cara. Uhum. Aqui no Rio a gente chama do arco-íris que torce contra a gente, né?
Mas posso falar? Quem faz isso é invejoso, parceiro. É o que eu falo. O Flamengo, cara, o Flamengo é o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo, cara. Meu irmão, pega os jogos de 2009 do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo deu aquela engrenada na reta final lá, que eu tava com a Adriane e com o Pet. Irmão, os caras iam jogar em qualquer lugar do Brasil, mas era casa cheia. E eu vi jogar em São Paulo contra um Palmeiras, um Santos, um São Paulo, não era Corinthians, não. Um desses times, e tinha mais flamenguista no estádio do que o torcedor do próprio time,
então,
cara.
Então devia ser do Santos, cara.
Mas olha só, eu desafio o Corinthians vir aqui e encher um estádio mais que o Botafogo, que deve ter o quê? 15 torcedores, no máximo.
Enche, cara. Agora eu entendi porque você falou que o Santos é o Botafogo de São Paulo, né, cara? Por causa do número de torcedores.
Não, cara. O Santista só aparecia quando o Santos ganhou a Libertadores.
Só que, cara, cara, eu não tenho problema do Santos ter pouca torcida, cara. Sabe por quê? Porque quando o Santos ganha, todos os meus amigos lembram de mim, cara. Quando o Corinthians ganha, você não lembra de ninguém, porque você tem um monte de amigo corintiano aqui em São Paulo.
Cara, quando o Corinthians ganha, eu lembro de não sair de casa, de não levar iPhone na rua.
É isso que você lembra. Lembra.
Então. E essa piada aqui no Rio se aplica ao Flamengo também.
É o Flamengo, né? É curioso.
Só que o problema é que o Flamengo não ganha, né?
É verdade, ultimamente tá bravo.
Cara, vai ter muito torcedor fanático, vai ficar chateado com a gente. Mas e daí, né? Eles não estão ouvindo, na verdade, esse programa, eles não conhecem podcast.
É são mundos diferentes, né,
são cara? Mundos diferentes. Não pertencem ao mesmo conjunto, né, cara? Aqui em São Paulo, cara, a gente tem um museu do futebol. Quem gosta de futebol não pode... Patrocinado pela Prefeitura de São Paulo, esse programa. Mas quem gosta de futebol não pode deixar de conhecer o museu do futebol.
Se você é professor, você pode entrar de graça e levar mais 5 pessoas.
Você já foi, Marcelo, com a Nahara?
Fui.
E você curtiu, cara? Eu sei que não conhece tanto, assim, da história do futebol.
Não, curti. É legal, cara. Bacaninha.
É muito tecnológico. Quem gosta de tecnologia é muito legal. Mas é muito legal ver a evolução, sabe? Como tem história o futebol no Brasil e como ele representa pro Brasil, né?
Eu só fiquei triste, cara, porque tem um lugar lá, um painel, que tem um, tipo, um cartãozão de cada time, assim. Eu não achei do 15.
Achei. Claro que tem, cara. Eu achei.
Ah, colocaram agora que o 15 foi campeão.
Imagina! Imagina, eu tirei título, foto, hein? Cara. Eu já fui 2 vezes no Museu do Futebol, tirei foto do 15. Mas, enfim, tem uma sala lá que tem toda a história do futebol, aqueles quadros pendurados, Marcelo, e tem um vídeo com o Milton Gonçalves contando a história do futebol no Brasil.
Cara, eu pensei que você ia falar Milton Neves, cara. Eu já ia desligar.
É, não, eu passava reto na sala.
Eu prefiro o Milton Neves do que o Milton Gonçalves. Negócio que o Milton Gonçalves Salves é o Morgan Freeman do Brasil. Nego, chama esse cara, mano. Que saco, cara.
Ah, mas é legal a voz dele. O Morgan Freeman. Opa. Muito bom.
Eu tava querendo saber se era o que eu tava pensando que era, agora eu tenho certeza.
É. E nessa sala, cara, teve uma coisa que despertou muito, assim, a minha curiosidade e o meu interesse pro futebol. Né? Eu já gostava muito e tal, mas achei muito legal dele contar os primórdios do futebol no Brasil, né? Todo mundo sabe que...
Começou com o pessoal chutando a cabeça.
Não, calma. Não. Não, já tem relatos de pessoal jogando algo parecido com futebol antes desse futebol vindo da Inglaterra, né? Jogando com frutas e, sei lá, outras coisas redondas que eles usavam e chutavam de um lado pro outro. Mas Charles Miller foi estudar na Inglaterra, né? Filho de granfinos, pessoas importantes aqui no Brasil, foi estudar...
Paulista.
Ele é paulista, é.
Paulista.
É. Eu sei que no Rio teve outro cara que teve uma história parecida. Eu esqueci o nome dele.
Ih, mas se nem eles sabem, não importa.
É tudo que estrada.
Não, esse cara escreveu o hino nacional.
Não, então, esse cara aí, se não me engano, ele foi o que fundou o clube de futebol que depois se tornou o Fluminense.
É, eu acho que é uma coisa assim mesmo. É. Mas o Charles Miller foi pra lá, ele voltou pro Brasil depois de estudar e tal, acho que foi 1896. Eu não
95,
tô com...
1895.
Legal que eu não tô com a história aqui, eu tô lembrando do vídeo. Uhum. Aí ele trouxe um par de chuteiras, uniforme e as regras do futebol. E começou a espalhar isso e tal, jogar com os amigos e organizar time de futebol, campeonato. Teve um São Paulo da aldeia, uma coisa assim, que não tem nada a ver com São Paulo, mas foi fundado na época, um clube. E o interessante é que era um esporte exclusivamente de pessoas brancas e ricas. Olha que coisa curiosa, cara.
Cara, aqui no Rio também, durante muito tempo, inclusive o Vasco foi o primeiro clube a botar um atleta negro. O Fluminense, ele é conhecido como pó de arroz exatamente por causa disso. Ele pegava os atletas negros e banhava eles de pó de arroz.
Olha só.
É, pra uma maravilha. Pra eles poderem jogar. O Fluminense é um clube muito elitista, cara.
É.
Sabe? Sempre foi. Então eles faziam isso desde o começo. Por isso que é o pó de arroz aí que todo mundo chama.
Aí o pessoal jogando futebol... Teve uma novela recentemente que retratou isso, cara. Acho que é aquela Lado a Lado, novela da 6.
Lado a Lado.
Que mostrou o pessoal jogando com aqueles uniformes branquinhos, tá? Aquelas bermudas compridas. E era uma atração da classe alta. Então o pessoal ia super bem arrumado, como se fosse pra uma festa assistir o jogo de futebol. Mas era aquele futebol grotesco, todo travado e tal, né? De filhos de imigrantes europeus e tudo mais. Mas aí o pessoal começou a perder interesse pelo futebol. E os negros que tinham acabado de sair da escravidão, né? Porque a abolição foi em 1888, né? Então, poucos anos depois, muitos negros nas ruas, desempregados e tal. E eles começaram a jogar futebol por conta própria. E o pessoal começou a ver que eles tinham muito mais ginga e era muito mais interessante o jogo dos negros do que dos brancos.
Olha só, fica aí um documentário que eu não me lembro o nome, tá? Vocês podem procurar na página da Globo News e tal, que eles fizeram um especial sobre isso. Mas tem um documentário que o cara, ele desenvolveu que essa ginga, ela vem do movimento do samba. E o cara, ele fez um monte de pesquisas, né? E assim, pode ser um pouco zoado essa ideia. ideia. Mas é muito interessante a forma como ele fez você falar assim, pô, o cara, ele pode ter razão, sabe? Essa ginga também vem da dança, né?
A pedalada do Robinho é um passo de samba, né, cara?
É verdade.
Sua essência.
É, da capoeira e tudo, né, cara? É. Então, aí o pessoal começou a perceber que era importante colocar os negros também, e aí que futebol começou a acontecer de verdade, né? Virou um esporte do povo e tal. E até nesse documentário rapidinho que passa lá no Museu do Futebol, e fala que nos campos entrou a ginga da gafieira e nas torcidas o batuque do carnaval, né? E do samba. E é esse futebol que a gente tem hoje, né? Aquela barulheira toda aí, o povo que levou pra dentro, né? Porque antes devia ser com um lencinho chacoalhando, né? Como a gente vê nas imagens antigas, assim. O máximo de barulho que eles faziam era um... Oh!
devia ser tipo o campeonato de turf, né, cara?
É verdade. Mas
devia ser exatamente isso, porque ele
de
era...
cricket,
pra...
né?
Era pra elite, né?
Uhum. A gente entendendo a história, a gente entende mais o futebol como ele é hoje, né? Mas é claro que conforme foi chamando o público, foi chamando interesses comerciais, interesses publicitários e tudo mais. E a gente sabe que há muito tempo o futebol não é só regido pela paixão pelo futebol, né?
É, mas assim, isso também não é uma coisa... Porque as pessoas pensam que é assim desde sempre. Não é, né?
Não.
O dinheiro, ele entrou no futebol de uma forma agressiva, a ponto de fazer o que tem hoje, na década de 70. Assim, e, por exemplo, o empresário, o primeiro jogador do futebol mundial que teve um empresário foi o Falcão, aquele que era comentarista da Globo.
Paulo Roberto Falcão.
É. Isso foi em 84, sei lá, 83, 84, que ele, quando ele foi pra Itália, ele tinha um advogado aí e tal. Na década ali de 80, começo da de 90, você ainda não tinha essa coisa de jogador hoje que tem assessor disso, assessor daquilo, jogador é treinado pra falar, jogador não fala qualquer coisa. Senão, você não teria a democracia corintiana, você não teria o Sócrates, sabe? Você não teria o Casagrande como um dos fundadores do PT, você não teria essas coisas todas se fosse hoje, sabe? Jogador de futebol hoje não fala nada, não representa nada.
Cara, não mesmo, velho.
É, uma
que
peça...
Que saudade do Romário.
É, sabe? Jogador é uma peça publicitária, assim. O futebol, ele engessou, isso é um fato. Uhum. Em prol do dinheiro, né?
O ano em que o futebol se profissionalizou mesmo no Brasil foi 98, com a criação da Lei Pelé.
Né? É, porque daí acabou a questão do passe do jogador, né?
Isso. Uhum. Aí houve aquela abertura para que os jogadores começassem a sair mesmo daqui. E aí os clubes lá de fora, os clubes da Europa, começaram a olhar o Brasil como um celeiro de grandes craques, né? Antes você já via os jogadores lá fora brilhando, mas a partir de 98 começou a galera a sair mesmo, cara. Sair mesmo. E eu peguei números aqui que são até assustadores. Nos últimos anos, a saída de jogadores movimentou mais de $440 milhões e o futebol, né, se tornou um dos principais produtos de exportação do Brasil, ultrapassou a banana, maçã e uva. Você tem uma ideia.
Enquanto... É porque, assim, é, você exporta poucos jogadores, até que o Brasil tem exportado muito, né? Mas exporta pouco, mas num valor absurdo, né? Então, somados, dá muito mais mesmo.
Exatamente. E o principal destino é Portugal.
Não, mas olha só, o Brasil exporta muito jogador, cara, porque hoje tem muito jogador novinho, assim...
Que já,
sabe,
tá indo embora, né?
Que já tá indo pra lá.
É, tem jogador que tá na seleção que a gente nunca viu ele jogando no Brasil, né? Tem alguns desses, assim, que a gente nem viu passando por aqui. Que foram muito cedo pra lá, né?
Verdade.
Mas agora, com a queda da economia na Europa e com o crescimento do Brasil, tem muita gente escolhendo ficar, como é o caso do Neymar. E muito jogador voltando também, né? Como é o caso do... Muitos, na verdade, que, assim, estavam em decadência lá fora e voltam pra dar uma reerguida na carreira, né? O Robinho voltou assim, o Pato voltou agora, o Ronaldo voltou assim pra finalizar a carreira. E tal, né? Mas é que o Brasil tá conseguindo manter esses jogadores com apoio de patrocínio e tudo mais. Tem tornado o futebol brasileiro um pouco mais interessante.
Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo, você é uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse pau Pereira, comia um frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada, não.
Caras, e o que aconteceu com a seleção brasileira? Fui eu que fiquei velho ou não tem mais graça nenhuma acompanhar a seleção, cara?
Eu sei, se você quiser eu explico.
É. Não, sabe por quê? Quando criança eu era fanático pro futebol, muito fanático mesmo, assim, antes do computador e tal, eu fazia as planilhas na mão do campeonato e tal, ia anotando cada jogo, quem fez os gols e tal. Mas tinha jogo da seleção, eu ficava maluco, cara. Eu ficava com contagem regressiva. Eu falei, putz, seleção só tem mais um amistoso esse ano, eu vou ter que esperar até fevereiro, março do ano que vem pra fazer a seleção de novo. Eu era muito louco pela seleção brasileira. E a seleção, naquela época, antes de 94, não ganhava nada há 20 anos já, né? Mas mesmo assim era muito legal acompanhar a seleção. Agora não sei se as crianças de hoje têm essa mesma paixão que eu tinha na época.
Paulinho, qual foi a primeira... Eu sei que vai entregar a idade, cara, mas qual foi a primeira Copa que você lembra de ter acompanhado? Toda?
Ah, toda eu não lembro. Eu tenho nuances, eu sou de 79, eu tenho nuances da Copa de 82.
E aí, assim, velho...
Flash, é. Flash de 82. 86 eu lembro muito bem do Brasil perdendo.
86 eu tava nascendo, cara.
É, e 90 foi a Copa que eu acompanhei de cabo a rabo, com certeza. 90 eu já tinha 11 anos. Então, 86 eu lembro alguma coisa, lembro o Brasil perdendo pra França. E em 90 eu lembro tudo, lembro principalmente do gol do Caniggia do Brasil contra a Argentina sendo eliminado nas oitavas.
Essa é a minha primeira lembrança de futebol.
mas é mesmo. Lembrança triste, né?
A primeira Copa que eu assisti, com 8, 9 anos, foi a de 94, né? Nossa. E assim, vou te falar uma parada. O futebol da Copa de 94, da seleção da Copa de 94, não era lá aquele futebol muito, ó, oh, meu Deus,
não.
Que seleção zaça.
Não, o Brasil ganhou, pra mim, o Brasil ganhou nos trancos, cara.
Então, tanto é que ganhou nos pênaltis na Itália, da Itália.
É, cara, essa seleção de 94, e as pessoas vão me xingar, era ruim. A de 98 era melhor.
Também acho.
É sério.
Sim. Ninguém vai te xingar, Beto. Cara, não, isso é fato. Isso
cara,
é fato,
quem jogava na seleção de 94 era Romário, cara.
Acho que todo mundo jogou. Não dá pra dar só pro Romário, apesar do Romário ter acabado com aquela Copa. Uhum. Agora, se você comparar a seleção de 98 com essa, você vai ver que a de 98 é muito melhor, cara.
Muito melhor, verdade.
Uhum. E você sabe que eu já entrevistei o Zinho aqui no podcast. Lá em 2010, a gente tava nos Estados Unidos, fomos na casa dele e tal, a gente gravou. Aí ele contou várias histórias, joguei bola com ele, cara.
Ficou rodando pra um lado e pro outro, sem fazer nada.
É, a ceradeira, né? Eu brinquei com ele sobre isso. Mas, cara...
Nossa, eu vou contar isso pra alguém um dia, cara. Eu gravei um podcast com o Beto Estrada, cara.
Tinha que fazer essa, né, Marcelo? Tava esperando.
Foi interessante, cara, porque assim, a gente viu o Zinho, ele era habilidoso e tal, mas nunca foi um super jogador, né? Cara, o cara já tinha parado em 2010, ele já tinha parado de jogar, na seleção pelo menos, uns 15 anos, né? Ele tava treinando e tal, no outro time lá. Mas eu joguei contra ele, é impressionante o nível de um jogador profissional, mesmo aposentado, como é infinitamente superior aos outros que jogam junto, cara. Porque quando a gente vê ele no meio de uma seleção que todos têm um nível altíssimo, não parece que joga tanto, né? Mas no meio da gente, assim, tudo perna de pau, cara, se sobressai muito, assim. É muito
imagina
louco.
Imagina o Paro Ímpar, cara, aqui disputado pra escolher ele primeiro, né?
E o duro que eu fiz gol no time dele. Eu joguei contra ele e fiz 4 gols no time dele.
Paulinho, você joga... Esse cara, você tá louco. Paulinho, você joga onde, Paulinho? Joga de quê?
Não, eu sou atacante, sou matador.
Tem tamanho de goleiro e joga no ataque.
É, mas assim, eu não sou tão bom, cara, que eu dei muita sorte aquele dia. Sobrou muita bola no pé. E foi meu último jogo, nunca mais joguei futebol. Tenho honra de dizer que eu encerrei minha carreira. Amigos do Paulinho contra amigos do Zinho.
Olha isso, hein?
Mas então, respondendo a minha pergunta, o que aconteceu com a seleção? Por que a gente não tem mais aquela paixão? Ou se tem e a gente que envelheceu e não curte mais tanto?
Cara, não é questão de paixão, cara, de paixão. É questão de não ter resultado, de resultado, né, cara?
Mas o que eu tô falando, cara, antes de 94, eu acompanhava, era maluco pela seleção, cara. Antes de ter visto o Brasil campeão.
Mas será que não é aquele negócio assim, você fica maluco porque, pô, vai chegar lá um dia, tá ruim, mas vai chegar lá. E agora é o contrário, né? Tipo, já foi tão bom que tá acontecendo.
Cara, olha só, é o seguinte, a gente tem que se ligar que a seleção brasileira, ela sempre foi a casa, né, dos nossos maiores jogadores e tal, dos jogadores estabelecidos. Aconteceu um problema recente, que se vocês pararem pra pensar, isso é muito claro. A gente pulou uma geração de jogadores. Essa Copa agora era pra ser a consagração máxima de Ronaldinho, Kaká, Adriano, Robinho.
Uhum.
Você imagina esses
essa Copa
caras,
agora?
É? Essa Copa agora.
É porque eles se queimaram muito em 2010, cara.
Exato. Era onde eles iam parar de jogar, e aí a galera nova que ia estar no banco, Lucas, Neymar, Ganso, e quem mais você quiser botar aí,
ia
estar entrando, ia estar aprendendo.
Pra próxima.
Pois é, ia ter uma base, porque ia aprender ali como se veste a camisa da seleção com os caras já estabelecidos, e aí beleza, ia acontecer. Mas assim, a gente pulou uma geração, e a Copa de 2010, ela já é uma falha desse pulo de geração. A gente teve essa necessidade de fazer isso agora. Não foi uma coisa coisa normal. Você pega todas as seleções, você tem uma troca que vai acontecendo aos poucos, você viu? Jorginho, durante muito tempo, de repente o Cafu foi entrando uma outra, pá, pegou a vaga dele. Né? Em todas as posições, você tem o Romário, pá, 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 de repente o Ronaldo veio, tá, você agora é suficiente, vamos lá. Todas as posições, o Bebeto e aí na função ali, o Ronaldinho Gaúcho com o Kaká e tal. Agora não, a gente pulou. Por quê? Porque Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Robinho, e tem muito mais gente aí. Esses caras, eles pularam uma geração. Então a gente perdeu aqueles craques que dariam esse sentido pra gente. Por quê? Todo mundo aqui sabe que Kaká, Robinho, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, no auge do seu futebol, faziam você ter gosto de ver um futebol.
É verdade.
E todos esses caras reunidos numa seleção, você ia ter esse sentimento que o Paulinho falou. Uhum. Eu preciso ver essa seleção. Eu preciso ver esses caras todos juntos. Mas a gente não tem mais isso por causa desse salto. O problema é o salto.
Se o Brasil tivesse sido campeão em 2010, a seleção seria completamente diferente agora, né?
Eu tenho a impressão, eu não entendo nada, né? Vocês já perceberam.
Falei que você era o Zé Ruela desse
país. Dessa vez sou eu, Thiago.
É, dessa vez, Thiago.
2010, eu sempre curto, eu entro na fanatismo, né? Quando começa a seleção. Eu tô já fanático pela Copa das Confederações.
Tá bom.
Seja, aconteça o que acontecer. É. Mas 2010 eu torci muito. Foi, pô, muito louco, assim, tal, gostei.
O clima, cara, de Copa é uma coisa legal, né, cara?
É demais, cara. Ficar lá com o pessoal do trabalho, ou sair do trabalho, vir assistir em casa, muito da hora. É. Mas aí, cara, o que eu percebi, assim, que chegou longe em 2010, e sim, foi por tão pouco, cara. Será que se passasse daquele jogo, não ia ganhar, sabe? A gente fica tanto massacrando, cara, mas...
Não tava bem, tava naquele trancos e barrancos de 94. Se fosse campeão, ia ser o mesmo esquema de 94.
O que se diz é que o Dunga tava ganhando tudo, né, cara? E é verdade. Tinha ganhado tudo antes, né?
É, ele tava com moral.
E é ruim, cara. É o único jogo lá que...
E queima todo mundo, né? Todo mundo saiu queimado, cara. Não salvou um.
Ah, mas aí é coisa de torcedor também. Você vê que em 98...
E imprensa também, né, cara?
Não, queimaram o Roberto Carlos de uma forma absurdamente injusta, né, cara?
Uhum. Aquele negócio da meia.
Claro. Esse
2006.
O culpado naquele gol foi o Dida. Não, cara, beleza. Assim, que o culpado fosse quem tinha que marcar ali o Henry, mas assim, você não pode aceitar na sua cabeça que um cara de 1,60m é o responsável por marcar um de 1,85m, cara. Numa bola alta, sabe? É tipo, é um necessidade isso. Mas o Brasil, cara, você pegar a Copa de 2010, o Brasil jogou muito mal. E os primeiros jogos do Brasil, cara, foram todos ridículos.
Uhum.
Quando a gente enfrentou uma seleção de verdade, foi quando a gente perdeu, cara.
Foi mesmo.
Verdade, verdade.
Entendeu? Então você não foi bem em 2010. Não foi. E eu não acho que a culpa é do Dunga, não, tá? Apesar de eu achar que ele não tinha que estar ali, mas a culpa não é dele, não, de jeito nenhum. A culpa é...
De quem colocou ele lá.
Não, também acho que não, cara. Eu acho que a culpa era exatamente essa. Ele tinha pouca gente pra trabalhar, cara, sabe?
Cara, mas e agora? O que a gente tem? A gente tem dois técnicos ganhadores, campeões, que trouxeram a Copa.
É, a velha fórmula, né? De...
Então, os dois lá, cara. É. Eu tô apostando todas as fichas.
Ah, aí. Mas já fizeram isso com Parreira e Zagallo. Não deu certo na segunda vez.
Mas deixa eu perguntar agora pra vocês. Voltando à pergunta do Paulinho ainda. O que que aconteceu que o Brasil não é mais aquele? Será que não é porque nossos adversários, eles evoluíram e a gente ficou parado, não?
Tu acha que a gente ficou parado?
Não, nem ficou parado, mas os nossos adversários, eles evoluíram a ponto de bater de frente com o Brasil. Será que não é isso? Você vê uma Espanha chegando com força, uma Alemanha crescendo pra caramba.
Mas talvez não por culpa de técnica de treinamento, coisa assim, mas por ser um fenômeno natural mesmo, em ter melhores jogadores.
Evolução do futebol, evolução cultural, exatamente. Isso aí.
Cara, eu juro pra você que se fosse, o Corinthians não teria sido campeão mundial em cima do Chelsea, cara.
Mas aí você tá falando por um jogo, né, cara, também, né?
É, um jogo não dá
pra... Eu tô falando por um jogo com muita autoridade, porque eu vi aquele jogo e eu vi um monte de gente falar, mas eles não se importam com esse título. Mentira, porque eles queriam ganhar aquele jogo.
Não, ficaram
mal pra
caramba.
Quem não quer ganhar, cara? Quem não quer ganhar, né?
Eles perderam aquele jogo porque o Corinthians foi melhor naquele jogo e ponto. E aí eu acho que vem a prova do seguinte, cara. É, não, a gente não tá atrasado. Eu acho que a seleção... Não adianta, assim, você vai jogar uma pelada, uma galera que você nunca viu, você entra numa peladinha desconhecida. Você não vai conseguir jogar direito, porque você não conhece as pessoas que estão jogando. Isso faz muita diferença. Eu acho que pro atleta profissional, um conhecimento que a gente não tem, isso deve ser um negócio, cara. Deve fazer uma diferença. Aí, pô, tem os caras pouco tempo de treino. O calendário é um absurdo o que estão fazendo com jogadores desse negócio de calendário. Ah, mas o cara ganha 300, 400 mil,
tem que
não pode jogar,
né,
de dois em dois dias.
Pô, mas ele não só joga, né? Ele tem que treinar, né? Ele tem outros compromissos.
Nem cavalo lá no jockey corre de dois em dois dias, né?
Pois é. Não, e é treinamento, é concentração, é, cara, é viagem. Então tem um monte de coisa aí inferida que as pessoas se esquecem. E, pô, você tá começando um trabalho. E eu não acho que tá ruim, não, cara. Eu tô vendo as pessoas falarem. A gente tá enfrentando seleções que são a mesma há anos, que tá jogando junto. Vestir a camisa da seleção brasileira deve ter um peso que a gente não tem noção, cara. Sabe? Pra um moleque de 20 anos, dane-se que ele é o Neymar. Ele tá vestindo aquilo pelo qual ele sonhou a vida inteira. E é uma responsabilidade enorme, sabe? Então é...
Eu já começo a questionar, cara, se a seleção brasileira, pros jogadores, é tudo isso ainda.
Eu acho que é. Ah, é sim, Paulinho. É sim, cara. É sim. É como se tivesse uma... Se fosse um profissional e tivesse aquela empresa maravilhosa, a maior empresa que existe na face da Terra pra você trabalhar, cara. Mas, se você quer trabalhar lá.
Mas será que não
cara.
É simplesmente porque valoriza ele como jogador no mercado de jogadores, no mercado do futebol, mais do que a paixão de representar o país na seleção?
Por mais que os interesses ou as motivações não sejam as mais bonitas, mas o cara quer tá lá, cara. Ele vai fazer o possível pra chegar lá e se manter, entendeu? Não tem jeito. Mas agora eu quero denunciar uma coisa aqui, cara. Beto Duque Estrada acabou de dizer uma coisa que muita gente vai ficar escandalizado aí. Ele falou que se pegar o time do Corinthians e colocar a camisa da seleção brasileira, a gente ganha a Copa, é isso mesmo?
Você falou isso, Beto? Eu não ouvi isso.
Sabe o que é? É porque, olha só, flamenguista, gente, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe entender as coisas,
entendeu? É analfabeto funcional, né, cara?
É, gente, porque quando você aprende a ler, escrever, faz uma faculdade e tal, você vira tricolor, entendeu? É o que acontece.
Começa a passar pó de arroz, né? Entendi.
Para mané, para Didi, para mané, mané, para Didi, para mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro.
Quem que colocou aqui na pauta que os corintianos na Bolívia vão virar filme?
Quem? Adivinha quem?
Explica cara, isso, Marcelo.
Eu já imaginei, cara, um roteiro tipo Argo, assim, sabe? Os caras foram pra lá, não tinha nada a ver com a parada, foram tão presos lá, estão até agora, não estão? Até agora?
Estão.
Ah,
estão
lá. Não?
Ah, vão ficar.
Conhecendo a diplomacia brasileira, eles vão ficar lá por um bom tempo.
Imagina, cara, esses caras, o que eles vão fazer com o trabalho deles, cara? A obra tá acabando já e eles não vão nem pegar o dinheiro, cara.
Que trabalho? Hã?
Não, deixa pra lá.
Que foi isso, cara?
Uma piada muito preconceituosa, cara. Muito preconceituosa.
Esse Marcelo, vou te falar, cara.
O Beto falou um negócio aí, cara. Ah, imagina quando você vai numa pelada assim, você não conhece ninguém e tal, não é a mesma coisa. Cara, eu acho que esse que é o segredo. Por isso que eu não dou certo nessas coisas, cara. Eu tenho uma história muito triste com isso, assim.
Por favor.
música de testemunho.
Vamos lá.
Jogar futebol pra mim, cara, não sei o que aconteceu. Na escola eu até jogava, assim, na segunda série. Depois acabou. Não aconteceu mais na minha vida. Né?
Eu posso chutar uma coisa que aconteceu?
Fala.
Você era ruim.
Ah, não sei. Será?
Não sei. É só lembrar, cara, se era escolhido quando? Assim, se era o primeiro a ser escolhido, o do meio, ou do mais pro fim.
Isso não é meio aleatório, assim?
Ah, não. É aleatório, mas coincidentemente a roleta russa sempre rodava pra eu ficar por último.
Cara, mas assim, acabou isso na minha vida, né? Mas tinha uns momentos, assim, eu joguei já com o Paulinho já várias vezes.
Jogamos,
né? Tipo, um retiro da igreja, assim, ah, vamos jogar aí, todo mundo, tal, juntava, cara, e eu dava o sangue, não fazia nada, mas chegava um certo momento que eu começava a atrapalhar direito os outros, assim, atrapalhava legal, sabe, e era bacana isso.
É, atrapalhava do mesmo time, né?
o louco de jogar com o Marcelo que dava medo, cara, ele via com muita sede ao pote, sempre sobrava pra nossa canela.
Mas o ruim machuca.
Exatamente.
Mas eu lembro de momentos legais, assim, foi divertido, sabe, assim, tal. Uhum. Eu tava lá no trabalho, felizão lá, tal, o pessoal, vamos jogar bola, todo mundo joga bola.
Aí passou um filme pra sua cabeça, lembrando os bons momentos do futebol, né?
O pessoal, vamos aí jogar bola. Meu, não sei, eu sou meio ruim, né? A gente é meio humilde nessa hora. Daí eles, não, não tem problema, todo mundo é, cara. Essa é
a maior mentira da humanidade.
Todo mundo fala isso, cara, que raiva.
Mas você não era humilde, você era um cara verdadeiro, né?
Você era o único que tava falando a verdade.
Não, sempre não, foi um cara honesto.
Vamos lá, cara, todo mundo é ruim, não tem problema não. E eu, será, né, tal. E começaram a insistir, não sei, por educação, ou se gostavam de mim até então. E eu fui, cara, mas eu não tinha nenhum tênis pra ir, cara. Eu peguei um tênis velho, assim, porque praticar esporte não era comigo, não, né? Cara, foi uma experiência muito triste, cara, porque no começo ninguém conhece, o pessoal até...
Começa
até
a passar a bola, né?
Faz bolas pra você, né? Uhum. Cara, chegou um momento, assim, que eu fiquei invisível.
Você começa a correr pro ataque, volta pra defesa, corre pro ataque, não acontece nada, né?
E aquele pessoal que fala que não, todo mundo é ruim, cara, esse pessoal se transforma, cara. Mas, sei lá, entra alguma coisa neles, o olho fica vermelho e começa a babar e querer sangue. Cara, e foi muito triste, cara. Nunca mais ninguém me convidou. E eu sou a favor, cara, eu sou a favor de uma coisa. Eu acho que eu sinto falta dessa sociabilização, sabe? Uhum. Eu acho que se tiver escolinha de futebol pra adultos, eu vou participar, cara. Eu quero...
Tá de brincadeira.
Acho que tem que pensar nisso aí, cara. Tem que ver isso aí, porque eu perdi um negócio na minha vida, cara. Eu posso recuperar um dia.
Mas, cara, isso aí que você tá falando é assim, ó, na nossa pelada, todo mundo já joga há muito tempo e tal, e não tem ninguém que é... Tá, tem um outro, assim, que são muito ruins e tal. Mas esse é o lance. Sempre que a gente, pô, chama alguém novo e tal, a gente fala exatamente isso. Não, todo mundo é ruim, é pra brincar e tal. Porque é o papo padrão, né, que você fala. Mas o lance é o seguinte, cara. A gente tem uma política lá na pelada que há muito tempo atrás já deu problema de briga exatamente por causa dessa competição que eu acho horrível, né? Que existe no futebol, na peladinha. As pessoas gritando uma com a outra, xingando. E todo mundo fala.
É a Copa do Mundo, cara. A importância é do mundo.
E as pessoas falam assim, ah, é assim mesmo. Eu não sou a favor de que assim mesmo. Eu não acho legal, eu não acho assim mesmo você ficar xingando outra pessoa e depois, chega aí e tal. É, então, assim, pois é, aconteceu um problema lá na pelada, por causa desse tipo de coisa, que eu virei, hoje em dia, a pelada se chama Pelada do Beto. Que eu virei, eu falei assim, olha só, a parada é a seguinte, quem discutir, quem xingar, quem brigar, quem fizer qualquer coisa dessa, vai pra fora, não vai participar da pelada. E se perguntarem se a pelada é tua, eu vou falar que é, porque ela se chama Pelada do Beto.
Isso aqui não é uma democracia.
É, mas assim, cara, lá a gente conseguiu chegar num nível de que hoje é tudo uma grande brincadeira. Então, por exemplo, você chega novo lá...
Esse é meu sonho, cara.
Cara, você vai jogar uma peladinha, aí pô, o cara te dá uma caneta, o cara depois de completar a jogada, ele vai vir brincar contigo. Pô, canetinha, aí tu vai rir. E acabou, cara. E para por ali, entendeu? Não tem...
Não vai quebrar o cara depois.
Não, cara. E assim, perder o jogo... Pô, cara, perde-se rindo. Porque é uma brincadeira. É pra socializar, sabe?
É, isso é demais, cara. Pois eu parei de jogar futebol por causa desse clima.
Escolinha de futebol para adultos do Beto.
Eu jogava com frequência, tempo de escola e tal. Às vezes, duas vezes por semana. Mas eu comecei a ver que o clima não era legal, cara. Eu ia pra me divertir. E eu acabava sendo estressado, brigando com o amigo e tal. Me divertia muito mais jogando com o pessoal da escola do que com o pessoal da igreja, cara.
Cara, deixa eu te falar. Vou contar uma experiência aqui, então.
É. Mais música de testemunho.
Existe aqui no Rio, existe uma divisão de associação por setor, por área. E cada uma dessas ganha um nome de uma pedra preciosa.
Mas de alguma denominação isso, Batista?
Ah, eu não sei se é geral, cara.
É, eu não conheço.
É, porque eu não sei se existe ainda e tal. E cada uma se referia a uma região específica, com seus bairros e tal. A galera aqui da Tijuca, Vila Isabel, Andaraí e tal, nós éramos da Topázio. Aí rolavam partidas de futebol entre esses esquemas. Cara, você se preparava pra uma guerra. Mas é sério, você já ia naquele esquema assim, ó, aquele fulaninho da prata no passado, deixou minha canela roxa, vou entrar no joelho dele hoje. Era
mas
assim.
Aí é porque usava o Antigo Testamento, falava olho por olho, dente por dente.
Totalmente, cara.
Não, cara, mas isso é triste demais. Aqui tem São Bernardo, né, no ABC, tem Olimpíadas Evangélicas do ABC. Mas que sai briga entre equipes assim, de soco, cara, tem que ser, o pessoal tem que entrar pra apartar, sabe?
Que bonito, hein, cara.
É, não tem explicação uma coisa dessa, as pessoas se transformam mesmo.
Aí fala assim, vai, cadê o pastor? Chama o pastor. Ih, não, o pastor tá ali no meio.
O pastor tá batendo também e tal.
Ah, e aí no final tá todo mundo de olhinho abaixado, de mãozinha dada, fazendo oração, né?
É, então, não sei como é que termina, cara. Mas esse clima que você falou aí, Beto, de, o que acontece lá é do jogo e tal, depois esquece, cara, não devia ser assim em lugar nenhum. Exato. Porque assim, seja cristão ou não, você é ser humano, cara, e você tem que tratar bem a outra pessoa e tem que ser justo, né? É por isso que eu comecei a jogar vôlei. Olha só, meu esporte. Eu não sou tricolor, mas eu jogo vôlei. E cara, e lá eu encontrei, ó, tô contando, esse é meu testemunho. Lá eu encontrei a verdadeira alegria do esporte.
Porque tem uma rede que separa, né? Só
não,
por causa de uma rede.
Não só isso, cara. É por causa desse clima que o Beto falou que sempre foi meu sonho. Eu queria jogar futebol e se eu errasse, as pessoas dessem risada, sabe? E brincassem com isso.
Ah, mas o seu time não briga se você erra, sabe?
No vôlei não, cara. Não, no vôlei se abraça,
você nunca viu vôlei na televisão, não? Se abraça.
Não, cara, é claro, totalmente amador. Mas a gente mas, tá...
Peraí. Mas... Ah. Eu sou contra, tá? Mas o vôlei é muito florzinha mesmo, né, cara? A competição, mano, exige... É esporte de mulher, né, cara?
Ah, mas é legal, cara.
Não, eu gosto. Joguei o intercolegial, time de vôlei também e tal, mas é muito esporte de mulher, né? No recreio, os menininhos vão pro futebol, as meninas vão pro vôlei.
Eu sei. Esse sempre foi meu preconceito também. Mas eu gosto muito, cara. E o legal, cara, é que tem alguns erros, assim, que o cara vai sacar, erra de tal forma que a bola, sei lá, vai pra trás. O pessoal senta no chão pra rir, sabe? Isso que é gostoso, cara. Eu gosto de me divertir. E no futebol eu nunca consegui ter isso. Por isso que eu parei. Eu acabava ficando bravo, discutia, ficava nervoso. Era explosivo e tal. Eu falei, vou ter que cortar o mal pela raiz, vou parar de jogar futebol.
Cara, mas eu acho, assim, que quando o pessoal é muito novo, assim, cara, é mais difícil essa maturidade, né?
Mas isso vem...
De... Né, cara?
Concordo, mas isso vem de quem está instruindo esses adolescentes.
Vem de casa, sim. Né?
É verdade, cara, porque tem alguém lá que é adulto que tem que falar, meu, chega disso aí, né?
Não,
verdade.
E outra coisa, cara, se já gerou confusão, você tem que parar imediatamente, falar assim, ó, a partir de agora não tem mais. Aí vai todo mundo lá, ah, o que, cara?
Não, eu acho que sempre tem um, cara, que lidera, aquele cara mais competitivo, é sempre aquele cara mais competitivo que não aceita perder, é sempre esse cara.
As meninas assistirem, cara, acho que isso já ajuda.
Verdade, boa dica.
Não, se bem que com as meninas assistindo, você vai tentar maneirar na pancadaria, né?
Nada. Claro que não. Porque é adolescente, cara. Tu é malandrão se tu fosse.
Tem que se impor, né?
Tu é malandrão, tu pega e... Pô, foi mal. Pô, peguei várias meninas na igreja nessa época, mano.
Fazia o gol e jogava beijinho.
Boa. Fazia o coração no ar.
Abalei.
Ô Marcelo, mas você já teve o gosto de fazer algum gol na vida, cara?
Ah, eu acho que já, né, cara? Não é possível.
Eu não sei.
Cara, se você já fez um gol, você não vai esquecer, cara.
Não, eu já fiz, mas...
Como foi? Narra o gol pra gente aí, vai.
Tinha muita criança, né? Até eu. Não, eu já devo ter feito, cara. Não pode ser que eu não lembro agora, entendeu?
Não foi nada marcante.
Não, cara, na boa. Porque assim, ó, se você já fez muitos, você não se lembra. Você já fez mais de 10, você não se lembra. Se você fez poucos e não se lembra, é porque você não fez. Mas é, você lembraria.
Deveria lembrar de todos.
É, se fez dois gols na tua vida, tu vai lembrar dos dois.
Vai, Marcelo, resgata aí, cara, vai.
Ai, cara, eu acho que eu fiz, mas não lembro. É porque eu era zagueiro, cara, é difícil zagueiro.
Ah, foi contra, então.
Yeah.